chamar a atenção para os números do trabalho, de um relatório que saiu recentemente sobre o trabalho infantil e que realmente nos deixam sempre muito, muito preocupados. Por um momento vamos tentar focar numa realidade diferente, fora da nossa realidade mais aquela que nos preocupa na nossa rua, na nossa casa, na nossa vila, na nossa cidade, e vamos olhar para este número. 1 em cada 10 crianças de todo o mundo está em trabalho infantil, ou seja, está a fazer trabalho infantil. As últimas estimativas do último relatório saído ontem sobre a situação do trabalho infantil diz-nos que, este é um relatório da Unicef, diz-nos que ele aumentou para 160 milhões em todo o mundo. Um aumento de 8,4 milhões de crianças nos últimos 4 anos. E que realmente são números que não podemos viver com eles, ou seja, temos que nos preocupar um pouco a pensar que como é que nós gerimos um mundo global, cheio de tecnologias, em que sabemos tudo, em que viajamos por todo o lado, e que realmente esta realidade continua a acontecer. Não é só em África. A África é também atingida e está lá bem descrita no relatório, principalmente a África subsaariana, esta África aqui, mais da parte sul, mais a sul do continente africano, em que o elevado crescimento populacional, a pobreza e a falta de medidas de proteção social levaram a que 16 milhões de crianças tenham entrado nestes números do trabalho infantil. A tudo isto o relatório chama a atenção, a tudo isto se pode agravar face ao Covid, e para o ano, em 2022, espera-se que os resultados sejam ainda piores. Pronto, é uma situação que não passa nos noticiários, porque talvez seja chocante demais, ou porque talvez as pessoas estejam muito focadas na sua realidade e que esta realidade acabe por não deixar ver todo o resto que está à volta.
É inadmissível, de facto, que não passe na comunicação social. Professor, aí em Maputo, o que é que tem podido observar desde o início da pandemia? Já várias vezes referiu que o número de crianças na escola diminuiu, não é? O que é que tem a dizer a esta data?
O número de crianças diminuiu, diria eu, drasticamente. Não temos números certos, mas nós esperávamos que entrassem na escola este ano 1.400.000 crianças, e atualmente temos cerca de 800.000 crianças matriculadas na primeira classe. É um número muito baixo para aquilo que se esperava e para os indicadores, e que são indicadores já de si muito moderados em relação à presença na escola. Porque o número seria maior ainda se olhássemos aos números das estatísticas populacionais. E nós notamos cada vez mais aqui, em particular em Maputo, nota-se o regresso de muitas crianças à rua a pedir, a vender coisas na rua, muitas crianças nos mercados a vender e a acompanhar os seus pais e as suas famílias para ajudar na renda de todos os dias, não é?
O professor referia então, segundo os últimos dados da Unicef, do trabalho infantil aumentou para 160 milhões de crianças em todo o mundo. Que crianças são estas a fazer que tipo de trabalho? Referiu agora vender itens na rua, a ajudar a família nos campos. Existem corporações, grandes empresas que empregam estas crianças, que sabem o que está a acontecer e se aproveitam disso.
Não.
Que crianças são estas?
Não. Estas são crianças que estão fora do sistema. Muitos deles são pobres, com, muito pobres, com famílias muito grandes. E são crianças que estão completamente fora dos sistemas, dos poucos sistemas de proteção. Se nas cidades nós temos a ideia que estas crianças estão na rua a pedir, elas no campo são usadas nas machambas. Não por grandes empresas, não estou a ver as grandes empresas aqui, até porque nós não temos em Moçambique um processo de industrialização tão grande que as empresas precisem de empregar esta mão de obra. Mas agora elas são usadas no aumento do rendimento familiar e em pequenas empresas familiares, por exemplo, de garimpo, por exemplo, de agricultura, mas em pequenas unidades familiares em que realmente, e outras unidades um pouco maiores que as podem empregar, mas não são as grandes empresas as exploradoras deste tipo de mão de obra, pelo menos aqui em Moçambique. Na Ásia já temos outra dimensão do trabalho infantil, e provavelmente fora de Moçambique e em África a dimensão também pode ser diferente. Mas aqui em Moçambique é muito este tipo de trabalho, de trabalho até informal, e empresas completamente informais, no caso das minas e no caso da agricultura, que exploram estas crianças e esta mão de obra.
Uhum. Professor, estas crianças correm risco de danos físicos e mentais. De que forma? No texto que vai acompanhar este podcast depois na internet, que poderá ler também, do professor António Batelanjo, a determinada altura refere então os danos físicos e mentais. Quer desenvolver para quem nos ouve já no fecho da sua participação?
Sim, os danos físicos são claros, não é? Excesso de cargas, trabalhos pesados, por exemplo, em minas, trabalhos complicados em locais de acesso mais remoto.
No mar também temos visto, não é? Aquelas crianças, agora está no Ghana.
Yeah. Sim, exatamente. E moralmente, quer dizer, são completamente arredadas do processo de educação, e são muito difíceis de recuperar para uma educação mais tarde, mesmo que se faça alguma coisa. São crianças que são muito difíceis de recuperar para a normalidade da escola, de uma vida familiar saudável, de uma sociedade saudável. São crianças que estão realmente em risco de se perderem gerações inteiras. E estamos a falar de muita gente, que certamente nos vai fazer muita falta no futuro e que nos vai trazer grandes preocupações no futuro próximo, quando o mundo começar a entender estas situações e a falar delas, e não desviar os assuntos para as imigrações, para essas coisas todas, que é apenas a ponta do iceberg de tudo isto, não é?
Professor, no fecho da sua participação, e já agora eu vou citá-lo, diz o professor: o trabalho infantil compromete a educação das crianças, restringindo os seus direitos, limitando as suas oportunidades futuras e leva a viciosos ciclos intergeracionais de pobreza e trabalho infantil. Antes de passarmos à música, professor, o que é que nós, ouvindo isto, podemos fazer? O que é que está ao nosso alcance realizar?
Provavelmente pôr isto na agenda política e pôr isto na agenda social de cada uma das, das pessoas e das pessoas, desculpem, das comunidades onde as pessoas se inserem. Eu acho que a nossa política está muito gerida pelo Facebook e pelas, e o Facebook aqui, entre aspas, não é, pelas redes sociais, e pelo aparecimento mediático e tudo muito mediatizado. Ora bem, estas não são coisas mediatizáveis, estas são coisas que acontecem diariamente aos nossos olhos há muitos anos, porque este número não aparece agora, estes 160 milhões não são do ano passado, nem são deste ano, são de há muitos anos, e do abandono destas causas há muitos anos. Portanto, um abandono político, um abandono que realmente não tem uma estratégia de desenvolvimento e erradicação. E todos temos de trabalhar para ele. Portanto, é preciso chamar a atenção para quem manda, é preciso chamar a atenção para quem governa, que realmente tem que ter um olhar diferente e pensar que realmente que as crianças que nós temos na escola não são só aquelas, são aquelas e muitas outras que estão pelo mundo fora e que precisam de ajuda. Portanto, esta ideia de olhar e resolver pequenos problemas, mais tarde ou mais cedo vai ter que ser revista, porque não só as crianças que estão na escola, nós não podemos só preocupar-nos com as nossas crianças que estão na nossa rua, na nossa escola, na nossa casa, são muitas outras, e do qual o futuro das nossas crianças também depende do bem-estar das outras crianças de todo o mundo. Porque senão estes ciclos intergeracionais vão se manter e vão se agravar ao longo do tempo. E então vamos deixar um legado terrível para os nossos filhos e para os nossos netos.
Perdemos todos. Professor, vamos à música?
Vamos à música e vamos terminar com uma música forte. Até porque hoje é sexta-feira e então vamos terminar com uma música de uma mulher muito forte, da Brenda Fassi, que já aqui passámos, mas resolvi voltar a ela exatamente por causa deste assunto e pela necessidade de chamar a atenção que as coisas não podem continuar neste ritmo, senão vamos todos viver mal. E vamos juntar-nos aos que já vivem mal. E que isso seria terrível para todos nós.
Um desperdício, não é? Das nossas capacidades humanas de empatia, inteligência, engenho. Vamos lá acelerar o passo. Professor, como sempre, obrigada por estar connosco. Um lindo dia para si e para todos em Maputo.
Muito obrigado. Um grande dia para vocês também. E um bom fim de semana já agora. Até quinta.
Até quinta.
Ulindira, pema mkopozo, eu minha noa.